Avendum legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 6ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa 2019. Convido o novo vereador Laércio Fernandes Quitério para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Esperança de justiça. Julgue-me, ó Deus, defende a minha causa contra uma nação sem piedade. Liberte-me do homem injusto e traidor. Sim, tu és o meu Deus forte. Por que me rejeitas? Por que devo andar sob a opressão do inimigo? Envie a tua luz e a tua verdade. Eles me guiarão e me levarão ao teu monte santo, para a tua moradia. Eu irei até o altar de Deus, ó Deus, que me alegra. Vou exultar e celebrar-te com a harpa, ó Deus, ó meu Deus. Por que te curva a minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda louvarei, salvação da minha face, ó meu Deus.
Palavra do Senhor, graças a Deus, 10 segundos para a meditação.
Coloco em discussão a ata da 5ª reunião ordinária do dia 7/3/2019. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Considerando que não há matéria para ser lida no expediente de hoje, deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos, para explanar sobre proposições ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso dela.
Com a palavra o vereador Laércio Fernandes Quitério.
Boa noite a todos, presidente, vereadores, munícipes aqui presentes. Os ouvintes aí que estão ouvindo, assistindo pela Facebook do Fabiano, meu boa noite a todos, amigos aí que estão ouvindo. Bom, eu até tinha parado de cobrar aí sobre lá a ponte da água do Pari, né? Deixei aí acho que duas sessões sem falar nada e hoje novamente fui cobrado aí pelos agricultores, que até agora não disseram que ia começar numa semana, agora até agora não fizeram nada, e nós somos cobrados. Nós sabemos aí que tem uns 3-4 vereadores aí que frequentam a zona rural direta aí, são cobrados. Então eu disse que ia cobrar até eles começaram. Então eu dei uma parada, deixei porque disse que ia resolver na semana passada, aí, duas semanas atrás, e até agora nada. Agora já fiquei sabendo que falta um parecer do IAP aí, parece que vim falar que essa semana começa de novo, falta o IAP dar o parecer dele aí. Então, mais uma vez aqui, né, em nome dos agricultores aí, que a gente vai lá pedir o voto e promete até cobrar aí do prefeito, e nós temos que cobrar mesmo, porque quando a gente vai no sítio lá, a coisa básica que eles vão pedir para nós é a estrada, ponte e o ônibus para trazer as crianças. Então, estou aqui cobrando novamente do executivo, do poder executivo, porque aquela ponte, ele é muito importante. E eu passei no desvio lá, semana passada, no carnaval ali, que eu estive lá, perto da Rainha da Paz lá. E o desvio não está bom. A gente sabe que não está bom. Eu fui com o meu carro lá, o seu Adir. Ali você conhece muito bem onde mora o Zelão ali, aquela ponte que sobe. Ali está um ponto crítico. De pedra grande na estrada. Carro baixo, pega embaixo. Então, estou aqui cobrando aí a nossa estrada principal. Que é aquela ponte que está lá, já faz uns 3, 4 meses. Está acabando a safra. E essa ponte não foi arrumada ainda. Então, prefeito, estou cobrando da Vossa Excelência aqui, né? Estou cobrando porque eu sou cobrado. Eu moro em frente à casa de um agricultor ali. Todo mundo conhece que é o Augusto Rotino. Pessoal, o Augusto, tu, lá o Zelão, todo mundo conhece. O Cade, que é ali. O Samuel, tudo me cobrou essa semana. Que eu estive lá no carnaval, lá, estive andando lá. Então, quero aqui, mais uma vez, quero cobrar aí do Executivo que se está faltando esse parecer do IAP aí, não sei o que está aparecendo do IAP aí, então gostaria que cobrasse. Então, que essas aí são minhas palavras, senhor presidente. Que o prefeito aí, essa semana, vê se resolve a situação. Senão, segunda-feira eu estarei cobrando aqui de novo. Então, essas minhas palavras por enquanto, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Antônio Laércio dos Reis do Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se fazem presente nessa casa e outros que estão aí nos vendo através do Face do Fabiano. Eu quero até pegar aqui um ganchinho na fala do vereador Laércio Fernandes Quitério, que diz que a madeira, eu, pelo que eu fiquei sabendo, eu também já fui atrás para ver quais são as medidas que vai ser tomada lá. Me parece que está pedindo uma licença ao IAP para que seja tirado os eucaliptos aqui na água do Taquari para levar para lá. E mesmo assim, porque lá a máquina, se eu não me engano, vai ter que entrar dentro do rio lá no Pari também. Então tem que ter a licença, mas a gente já também já pediu urgência para que isso seja feito. Eu gostaria aqui de agradecer o pastor Frank, secretário da do Ação Social, pelo convite que nos enviou. Hoje eu estive lá no CRAS, vendo hoje o pessoal que está começando lá suas matrículas, as futuras, quem sabe aí, empresária na cidade aí, no ramo da beleza, não só da mulher, como para o homem, porque não é feio o homem também vir lá e fazer a unha. Então, quero agradecer a todos eles lá pela acolhida que a gente teve lá, pelos funcionários, diretores, todos eles lá, os professores que veio, que lá estiveram, deixar meu muito obrigado a todos. Eu também estava agora de manhã vendo o jornal e a gente viu uma matéria sobre a horta orgânica nossa aqui do município de Jataizinho. É muito interessante, que às vezes a gente quase não dá valor e até agora a gente, bom, não sei se algum colega já foi por lá, mas eu mesmo não passei lá, e depois que a gente vai ver a importância que temos para nós aí, como eu disse que na semana passada eu estive lá no sítio do Lombardi, vendo lá novo plantio lá do senhor Lombardi, aonde vai começar lá, e a senhora Tina esteve lá e a gente comentou. E hoje a gente viu uma matéria no 21 que me deixou muito feliz sobre a nossa horta orgânica que está sendo aí conduzida pelo ex-prefeito, o senhor Hélio Duque. Isso me deixa muito contente. Por enquanto, são essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Com a palavra, o senhor vereador Alex Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, ao Eduardo Merquides, que está aqui sozinho hoje, aí. Meu boa noite. A toda a população que está nos assistindo aí pela live do Fabiano. Bom, senhores vereadores, como não há matéria no expediente, e eu acho que é importante tudo que envolve, que é do bem para a população, eu gostaria de dizer à população, principalmente os eleitores de Jataizinhos, que Muitas vezes aqui já foi citado sobre todos os vereadores aqui, mas hoje eu vou fazer diferente, até porque a segunda parte eu vou ter que sair antes, mas eu já vou falar. Meu nome já foi citado diversas vezes aqui nessa casa, mas eu tenho as contas reprovadas, todo mundo sabe, que eu respondo processo, que eu não sei o quê, que eu sou estelionatário, que eu sou malandro. Eu acho que a vida do homem, ela se resume no que está no papel, né? Porque a justiça diz que o que está nos autos é o que vale. Eu trouxe a certidão minha descritiva aqui, a certidão explicativa, dizendo dos processos que eu respondo na justiça, senhor presidente. Que inclusive um senhor responde junto comigo, que é aquele das faltas. Que eu respondo uma ação civil pública, junto com o vereador Adilson Gonçalves da Silva, Alex Antônio Gomes Faria, Nilton Murari, Cícero Aparecido Guimarães, Clóvis da Silva Cordeiro, Fábio de Moraes Polônia, Jorge dos Santos Pereira, Laércio Quitério e Maurílio Martiello. Essa ação civil pública nós respondemos pelo aquele motivo da falta, que não teve a reunião, que não tinha lei que podia descontar. E eu respondo um processo civil, que não é criminal, por isso. O outro processo meu, senhor presidente, que eu acho que isso é importante a população saber, é da contratação errada da limpeza que eu fiz aqui na Câmara. Como é de conhecimento que sempre teve esse costume pagar alguém para fazer, e nós, segundo a justiça, disse que a dona Miriam Lúcia Tarosso e o vereador Alex Antônio Gomes Faria contrataram errado e entraram com uma ação civil pública, no campo civil também, contra o vereador Alex. Certidão criminal, não tenho nada. Fiz questão de hoje na Associação Comercial de Jataizinho, fui lá às 11 horas e 28 minutos da manhã, Alex Antônio Gomes Faria, CPF 866379329, não vou falar os últimos dois dígitos, para não falar aí, a gente não pode falar os números inteiros. Serasa, nada consta. CPOC, nada consta. Tá? Eu acho que é até por isso que o Banco do Brasil, né, me deu uma conta corrente, me deu cartão ouro. Então, né, cartão, deixa eu ver aqui. Alex Antônio Gomes Faria, conta 15 e alguma coisa, outros números. Então, senhores vereadores, eu acho o seguinte, houve também uma polêmica sobre a questão de um cheque de uma pessoa que eu fiquei muito triste, porque foi uma pessoa que eu trabalhei para ele. Todo mundo sabe que eu trabalhei para o Cascudo. Uma pessoa que está infartada na cama, dois infartos. Pessoa que está impossibilitada de vir aqui se defender. Né? E realmente, na época, o Roberto, passando por algumas situações financeiras terríveis, teve algum problema de alguns cheques, sim. Inclusive o Toninho lembra muito bem disso, que eles tinham comércio, que um empresário da cidade na época, do ramo de restaurante, trocou vários cheques com vocês lá, e deu problema, você sabe que o Roberto foi lá pagar. Então eu paguei alguns cheques, sim, do Roberto. Inclusive eu tenho aqui, ó, um de 5.200, um de 5, um de 500, que eu não vou falar para quem que era esses cheques, porque a pessoa também não está aqui para se defender. Porque eu não sou covarde de atacar as pessoas quando elas não estão aqui. Porque muita gente, ela ataca, senhor presidente. Em vez de atacar a gente, ataca a família da gente. Porque quando a pessoa fala assim, o vereador Alex é um estelionatário? O vereador Alex é um malandro? Pera aí. Eu estou trabalhando hoje desde as 6 da manhã. Até agora, cheguei agora de Sertanópolis. Estou com meu filho lá na universidade estudando. Essa hora, pegou vamp aí. Minha filha se formou através de programa social do FIES, financiamento, está pagando todo mês. E quando você fala da vida particular, vocês podem perceber que eu sempre falei da vida do vereador aqui dentro, dos seus erros aqui na Câmara. Dos seus erros aqui na Câmara. Então, senhor presidente, eu admito que muitas vezes tem excesso nessa casa. Mas eu vejo que o excesso sempre é dentro das coisas erradas com o município. Do município. Porque quando você fala assim, por exemplo, que um vereador foi no SAAI tentar pressionar uma diretora interina para fazer 10 ligações de água numa chácara, eu estou falando do vereador, não estou falando da pessoa do vereador. Quando eu falo que um vereador ficou atrás da prefeitura para ganhar um aparelho de surdez, eu estou falando do vereador, não estou falando da vida particular dele. Então, eu acho que aqui dentro a gente tem que falar dos erros da pessoa como vereador. Porque se for para falar da vida pessoal, aqui todo mundo não tem imunidade para falar da vida pessoal. Porque todo mundo já respondeu, ou responde, ou vai responder algum processo. Todo mundo já teve alguns deslizes na sua vida pessoal. E isso não me interessa porque eu não sou promotor, eu não sou juiz e eu não sou delegado. Eu estou aqui para legislar para a população. E tenho muita vontade em dizer que eu admiro muita gente, senhor presidente, que está no Serasa e no CEPROC, que vale muito mais do que tem gente que fala que está um nome limpo. Que isso não justifica você falar da moral da pessoa, de nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. Atrasar conta, muita gente já atrasou. Como? Ixi, tem gente que já deu os imóveis para pagar conta. Tem gente que pegava salário, senhor presidente, aqui, salário não subsídio, e entregava na mão de agiota. Mas isso é problema particular de cada um. Cada um. Então eu acho que eu estou mostrando isso aqui hoje, não vou falar de nenhum vereador, eu estou mostrando hoje porque eu fui atacado. Me falaram que eu sou um malandro estelionatário. E se hoje eu for chamado disso, porque até ontem a pessoa poderia falar que tem uma total ignorância quanto ao assunto. Porque a pessoa pode falar assim, me falaram para o cunhado do meu cunhado e contar para mim que você responde processo por estelionato. Fulano falou para Cicano, para o vizinho. Então, a partir de hoje, eu tenho essa certidão, qualquer vereador quiser ver aqui, está aqui. E qualquer vereador quiser ver de quem que eu paguei o cheque também, que o Roberto emprestou, está aqui também. Tá? Então, eu tuço para fazer questão. Porque eu trabalhava para ele e ele pediu para mim ir lá e acertar esses cheques. Agora, esse negócio de que eu até procurei, porque eu falei, às vezes tem algum processo meu criminal aí em Biporã, fui lá hoje na delegacia, que eu estava 9 horas da manhã. Não, vereador Alex, ninguém, não tem. Ah, então tá, porque nos últimos 6 meses eu só movimento a conta com cartão e cartão de crédito. Falei, não tem cheque nos últimos 6 meses. Então, é 6 meses que a pessoa tem para comunicar, ação admonitória não tem nenhuma contra mim, para fazer o título voltar a valer. Mas então, senhor presidente, eu só estou dizendo isso porque eu não falei em nome de nenhum vereador semana passada aqui, como eu sempre me preocupo em falar isso, lógico que a carapuça vai servir para alguma pessoa quando a gente fala. Isso aí, eu tenho certeza disso, que serve. Mas a certidão minha está aqui para a população ver as três, ó, o processo que eu respondo. Ação civil pública, ação criminal não tenho, e o meu Serasa e meu CEPROC. Então está aqui. Né? Então, o que eu tinha para falar, senhor presidente, sobre a minha moral e a minha índole, é isso.
Com a palavra o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos, Jorginho.
Senhor presidente, nobres vereadores, o Eduardo que mais uma vez está aqui na casa acompanhando a sessão, as pessoas que estão acompanhando a sessão através da live do Fabiano, mais uma vez, Fabiano, muito obrigado aí por estar levando as sessões da Câmara até as casas do povo de Jataizinho e nas casas aí do povo do do mundo que estão fora aí de Jataizinho, que sempre atentamente têm acompanhado as nossas coisas aqui da nossa cidade. Eu queria fazer uma indicação verbal, senhor presidente. Nesse final de semana, a convite do secretário de governo, juntamente com o vereador Adir Leite de Lima, nós tivemos ali na região da Água Branca, do Tigrinho, na região da Água do Pari, tá, dando uma olhada ali nas estradas, tá, onde realmente tem surtido um efeito muito grande ali, o trabalho que a prefeitura tem feito naquela região. Até o nobre vereador Laércio questionava a situação da ponte, e nós dependemos de uma notificação do nosso engenheiro que estará levando até o IAP, onde o nobre vereador Tizil já mencionou aqui nessa sessão, comunicando o IAP que será realizado essa reforma ali da ponte naquela localidade, que tem criado um transtorno muito grande ali já faz alguns meses, mas eu acho que essa semana já a prefeitura vai estar recuperando aquela ponte ali, o Marcão, o pedreiro, que é o responsável por estar fazendo esse serviço, vai estar lá com a sua equipe, dando de volta para a população daquela região ali, que passa ali muita gente do município de Açaí, de Jataizinho, muitos agricultores da região que precisam dessa ponte. E a indicação verbal, presidente, é que nós, visitando até o secretário de governo, ele não conhecia aquela região, e nós fomos fazer um serviço para o município, como o Jataizinho, ele conseguiu reaver aquele terreno ali, onde era o antigo brejão, nós votamos um projeto aqui, e existe ali uma possibilidade muito grande de muito breve ser feito ali um campo de futebol suíço iluminado para a população em geral, não só ali para os moradores da Vila Frederico. E um cidadão que foi criado ali na Água Branca, ligado aí à família Tarosso, ele falou: Jorge, por que que a prefeitura não vai ali na Água do Pari, na Água Branca, e utiliza aqueles postes que estão ali para trazer para o brejão? E eu convidei o secretário de governo, convidei o vereador Adir, para olhar essa situação. Nós temos ali mais de 10 postes que dá para ser utilizado, tá? Que a prefeitura já iria economizar muito usando, reutilizando esses postes ali no antigo brejão da vila. O secretário de governo, juntamente com o prefeito, já vai estar conversando com o pessoal do departamento de obras para estar tentando o mais rápido possível fazer essa retirada. Está tudo lá no meio do mato, está abandonado, então isso é muito interessante. E visitando ali, presidente, daí eu quero chegar na minha indicação, eu queria pedir, tá, o poder público, e tem uma história bonita aquela região, tá, um dos lugares mais povoados de Jataizinho, na década de 70, 60, até mesmo na década de 80, ainda eu era bem menino, me recordo quando nós íamos jogar bola ali naquela região, e a gente via o quanto de gente, o vereador Adir, que é um cidadão que foi criado ali naquela região, todo mundo sabe do que eu estou falando, ali tem nas escolas aquelas placas onde foi inaugurada a escola, onde foi inaugurado a quadra. Na Água do Tigrinho, onde tem uma escola municipal também, ali tem uma placa. Lá na Água do Pari, a placa da quadra, da escola. Eu queria que essas placas fossem restauradas. E eu tenho certeza que existem fotos aqui em Jataizinho da inauguração da época de escolas, que fosse levado ali para o museu. Tá? Eu nunca tinha visto essas placas, eu vi ali vereadores lá da década de 70, os nomes que eram da época, e fiquei encantado com essa situação de ver. Eu acho que isso aí faz parte da história do nosso município. Então, que a prefeitura, que está lá no meio do mato, essas placas todas abandonadas nas paredes lá, que pudesse estar tirando, restaurando e levando para o nosso museu municipal, que hoje está localizado aqui na Avenida Antônio Brandão de Oliveira, ali de frente com a Praça Municipal, que ficou muito bonito ali, o nosso museu, naquela localidade onde é um espaço que o Zé René é proprietário, a prefeitura alocou aquilo ali, e está muito bonito toda a estrutura que tem lá dentro. Então, que a prefeitura pudesse estar buscando essas placas e estar restaurando, para levar ali para aquele museu, juntamente com fotos que eu tenho certeza que eu já vi isso no acervo de foto do município, principalmente ali no Departamento de Educação, que existe essas fotos para estar colocando essas placas debaixo dessas fotos. Acho que seria muito interessante, porque é uma história linda ali daquela região, e que as famílias que de repente não têm o acesso de ir nesses locais, de repente pode ver ali o nome de um parente, de um pai, de um tio, de um avô, que foi vereador um dia e que ajudou a construir essas coisas naquela região. Das estradas, só para encerrar aqui minha fala, nós tivemos e andamos ali por praticamente por três regiões, né, vereador? E tipo assim, as estradas realmente, conversando ali com agricultores que estavam plantando, que estava passando o veneno, nós paramos para conversar e o pessoal fazendo esse agradecimento para a gente. Está fazendo algumas cobranças, que tem alguns pontos que ainda tem que ser melhorados. Nós tivemos aí alguns dias de chuva e isso dá um atrapalho grande. Chove um dia, você fica aí um ou dois dias sem trabalhar, mas a equipe que está trabalhando em toda a região, tá? Os agricultores conversando com a gente, em alguns pontos a prefeitura foi para fazer o serviço para que eles pudessem escoar a sua safra, principalmente ali o pessoal da região da Roseira, do Couro do Boi. A prefeitura esteve lá dando toda uma manutenção nas estradas. Então é isso. Eu acho que as pessoas, quando faz essas cobranças, o município ele tem que ter as pessoas nos seus cargos para estar resolvendo essa situação. Então é isso que eu tinha para estar falando aqui nesse espaço, senhor presidente, agradecer a atenção de todos que estão nos acompanhando e agradecer pelo espaço que nós tivemos aqui no expediente.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhores vereadores. Ao Fabiano, mais uma vez, Fabiano, nosso agradecimento pela colaboração aqui. Eu não sou de mandar abraço, mas eu quero mandar um abraço especial hoje ao meu amigo Baiano, o Baiano, filho da Cesarina, da dona Cesarina, que tem o lavador lá em cima, que é atleta do meu time, que sábado nós vamos estar de novo lá, né, Baiano? Prestigiando, vamos ver se nós conseguimos ir para a terceira vitória. Bom, eu gostaria que hoje dar um puxãozinho de orelha numa pessoa que eu admiro muito e que para mim é um setor que funciona, vamos dizer assim, tem seus defeitos, mas está funcionando no nosso município, que é o SAAI. Mas eu tive hoje reparando no terreno do SAAI, que fica aqui na rua Benjamin Javarina, inclusive o terreno é ao lado da casa do ex-vereador Anilton Murari. Se os senhores vereadores passarem lá amanhã cedo, vocês vão ver que dá para criar onça, que está perdido no mato, e além de estar perdido no mato, que o mato já ultrapassou a altura do muro desse terreno, que é do SAAI, ainda jogaram um monte de entulho na calçada, na frente do portão do terreno do SAAI. Não é entulho, é móveis usado, e já está ali alguns dias, a prefeitura não recolhe, e o SAAI, não sei porquê, eu acho que deve ter sido uma desatenção da diretora, que ainda não fez a limpeza desse terreno. Então é um puxãozinho de orelha, dona Miriam. Mas é com aquele carinho que eu tenho, carinho e respeito que eu tenho pela senhora. Mais uma reivindicação que eu quero deixar aqui, que já foi falado aqui, está vergonhoso. Quero deixar para o fiscal, para o Marcão, para o secretário Claudinei, sobre a quadra do conjunto da família Inoi, gente. Eu tive lá hoje, eu tenho fotos aqui. Eu tirei fotos da quadra. A situação é ridícula. Já não é mais de abandono. É de total abandono. É feia. É feia, é horrível. Se não dá para fazer uma manutenção com urgência, que faça pelo menos uma limpeza. Que faça pelo menos, que dê pelo menos uma atenção naquilo lá. Que limpe pelo menos, que organize. Até que se possa fazer uma pintura, uma reforma naquele local. Porque realmente está vergonhoso e está perigoso. Está perigoso. Outra reivindicação, senhores vereadores, eu queria pedir o apoio dos senhores para que nós pudéssemos fazer um requerimento, pedir para o diretor dessa casa fazer um requerimento, com a assinatura de todos os vereadores, se possível, se direcionando ao DR sobre a situação, vereador Jorge. O senhor acabou de dizer agora, o vereador Laércio também acabou de dizer sobre as estradas rurais, da situação que se encontra a estrada do Taquari, de Jataizinho a Rancho Alegre. Eu estive também esse fim de semana, eu fui numa área de lazer e fui obrigado a passar nessa estrada. Eu não vou ser aqui nenhum hipócrita em dizer que eu ando em zona rural, que eu ando muito pouco em zona rural, mas aonde eu andei esse fim de semana, realmente, de carro, foi difícil trafegar. De caminhão ou algum maquinário agrícola, é praticamente impossível. Então eu gostaria de pedir o apoio dos demais vereadores para que nós façamos um requerimento e enviamos para o DR, pedindo urgência, que é a responsabilidade do DR aquela estrada, pedindo urgência de manutenção nesse trecho aí. Eu gostaria só de... Não é de não ter o que falar, não. Mas toda segunda-feira a gente vem lembrando aqui da forma que está a administração, do abandono que está o município. E eu só vou reforçar, eu não quero criar polêmica, eu estou enjoado de polêmica, eu não quero criar nenhum tipo de discussão, que eu não vou mais entrar em mérito de discussão nessa casa, entendeu? Eu até quero usar a oportunidade aqui hoje, que é a única vez aqui nessa casa que eu falei pessoalmente de algum vereador aqui, foi quando, no momento de nervosismo, eu me dirigi ao senhor Igor Sabará, com palavra de baixo calão. Vou responder por isso, não estou pedindo para o senhor retirar nada, não estou pedindo isso. Foi a única vez que eu me referi a algum vereador de forma desrespeitosa. Me arrependo de ter feito isso, não pelo fato de ter que pagar por isso. Me arrependo porque não é, na realidade, não é. Quem me conhece intimamente, quem convive comigo na minha casa, em propriedade minha de festa, que convive comigo no dia a dia, sabe que eu não sou essa pessoa maldosa, que eu não sou de fazer mal para ninguém, muito pelo contrário, eu faço muito bem para as pessoas. Eu acho que é por isso que Deus me presenteia todos os dias com uma vida boa, com um emprego bom, com um ótimo salário, porque eu não sou, vereador Jorge, de fazer mal para as pessoas, não. Quando eu erro como qualquer ser humano, quando fica nervoso, quando se exalta, mas também tenho humildade de dizer que eu errei. Não sou aqui, não vou dizer que... Eu tenho humildade de dizer que eu errei. Eu tenho humildade de pedir desculpa. E também sou homem, como eu já disse, sou homem de arcar com meus erros, de arcar com as minhas responsabilidades, como sempre fui. Mas eu quero deixar bem claro que eu não sou a pessoa do mal, que às vezes estão tentando me pintar aí. Eu não sou do mal. E eu não precisava nem estar falando isso aqui, porque as pessoas, a maioria que me conhece, a quem eu faço bem, quase que diariamente, antes de ser político, antes de ser vereador, entendeu? Eu não sou uma pessoa do mal e muito sabe disso. Muito sabe disso. Mas eu queria deixar, não poderia deixar de dizer aqui, e é uma certa lembrança, que o prefeito, quando veio tomar posse nessa casa de lei, ele falou do remédio amargo. Mas esse remédio amargo está fazendo mal para a população. Esse remédio amargo está matando a população. Esse remédio amargo não fez efeito até agora. Esse remédio amargo, o efeito está sendo colateral. Está sendo um efeito ruim. Ruim. Esse remédio amargo que o prefeito disse que ia tomar atitude, que eu pensava que esse remédio amargo era o corte de cargos, era corte de gratificação, era corte de nomeação,
que era nesse sentido, esse remédio amargo está se tornando um veneno. Esse remédio amargo está matando o município. E isso tem que ser mudado. Eu ainda acho, eu sempre falei aqui, que eu não sou contra a administração. Eu sou contra os atos. Eu sou uma oposição que é contra os atos da administração atual. Eu não tenho nada contra a pessoa do prefeito. Nada. Só que contra a administração não tem como falar de administração, não tem como falar bem. Não tem como falar bem, infelizmente. Mas eu ainda acho que há tempo. Eu acho que ainda há tempo, vereador Jorge, de se fazer alguma coisa para que a administração possa, pelo menos, ser razoável. Que saia do critério de ruim e péssimo e chegue em 2020 com uma administração razoável. Como foi a administração do ex-prefeito Hélio Duque. De ruim para razoável. Dá tempo ainda. Ainda dá tempo dessa administração ser razoável. Ainda dá tempo de nós, vereadores dessa gestão, eu a primeira vez sou vereador, ter nosso nome cravado em alguma placa aí de inauguração. Que eu ia ficar muito feliz. Eu ia ficar muito feliz de ter isso. Então essas são minhas palavras, senhor presidente. E eu creio que eu fui bem, que eu consegui me interpretar bem, que eu fui bem claro no que eu disse, bem claro no que eu disse, e com muita franqueza. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras, pelo espaço. E com a palavra, o vereador, o senhor presidente, o senhor vereador Adirley de Lima.
Eu, primeiramente, quero cumprimentar a todos, cumprimentar o pessoal do Facebook, cumprimentar os vereadores, o presidente, meu amigo ex-vereador português, que aí está, cidadão da cidade, o Maceió, o Neto. Muito obrigado pela presença. Meu parceiro, companheiro, Eduardo Merquides, que é um amigo da gente, um amigo que a gente respeita muito, companheiro mesmo, de verdade. E eu fico analisando o discurso de vereadores, que na reunião passada procuraram regredir a minha imagem o mais que puderam aqui nessa Câmara. O mais que puderam. Tiveram a coragem, senhor presidente, de falar que nessa casa de lei, um vereador aí, dizer que nós, na época passada, eu quero pedir a permissão de falar o nome do português, na época passada, na época que nós era vereador, eu e o meu parceiro aí, presidente da Câmara, nós era vereador na época do Pavão, que a sua excelência muito bem lembra disso, e na época do Pavão, que nós fomos vereador, foi falado aqui nesta casa que nós pegávamos dinheiro da prefeitura. Só que se esqueceram de que a Câmara não tinha uma contabilidade separada e era o prefeito que pagava os vereadores. E foi falado aqui nessa casa para regredir a minha imagem, a minha imagem. E seguido esse prosseguimento, que eu estou falando aqui a verdade, falar de processo, que tem respondendo processo, eu respondo um processo junto com o presidente da Câmara, junto com o prefeito municipal, junto com o vereador Laércio, junto com o doutor Roberto Tanaka, junto com o Tiãozão, junto com o Rui Arai e com o presidente da Câmara na época, que era o Luiz Carlos Brandão. Esse processo, ele deu um momento, uma mixaria para nós, irregular. E esse projeto, e essa irregularidade, o Tribunal de Contas rejeitou. E depois passado de muito tempo, que eles perderam até, a prefeitura perdeu até o tempo de cobrar os vereadores que queriam de volta o dinheiro, não tinha tempo, mas já estava arquivado o projeto, eles entraram com processo contra nós. Somos nós, respondemos isso aí, e está arquivado o processo e a juíza ainda, o Poder Judiciário ainda não concedeu o arquivamento. É esse processo que eu respondo. Não conheço nem, só para ser testemunha dos outros, não conheço nem o Poder Judiciário e nem o Ministério Público. Vou lá, às vezes, para ser testemunha, fui lá algumas vezes. E às vezes nem aqui já está, nem aqui em Biporã. Agora, tem um vereador aqui que ele faz questão de vir aqui nessa Câmara mentir. Menti aqui. Isso para mim, eu fico doente com a mentira. Falar negócio do SAAI. Que vergonha o cara me falar de SAAI aqui. Para um vereador, com um agricultor lá pedir. Nós não vamos pedir nada. Nós vamos pedir orientação se tinha condições de pôr a água, que tem água do SAAI lá no Macuda, se tinha condições de pôr a água para baixo lá. 50, 100 metros, não sei quantos metros é. Sabe? É uma vergonha. Vamos lá procurar orientação no SAAI. Agora vim falar com o vereador para fazer isso. Mostra a gravação que eu falei. Mostra a gravação que eu pedi. Ainda orientei a menina. Pra, ó, muito obrigado por você ter nos orientado. Agradeci ela, junto com o agricultor Josias. Tá? É na chácara dele. Não teve divergência nenhuma. E eu fui chacotado aqui. Mais uma vez, mentindo aqui. Ó, mentindo aqui. E fica dando de bonzinho. Que é isso, que é aquilo. E cada vez que ele pega, ele me rebenta em tudo quanto é lugar. Como rebentava aqui, que eu não era nem vereador, me rebentando aqui nessa Câmara. Isso é uma vergonha, uma coisa dessa. Só que ele se esqueceu que na época eram vereadores, depois que passou a gestão Pavão, veio a gestão Luiz Sato. Aí o que que acontece? O que que aconteceu? Teve algumas irregularidades. No caso aí do meu amigo, me permite chamar o nome, o vereador português também era vereador. E esse mesmo vereador aí, ele recebeu uma propina para arrumar o carro dele, sabe, para caçar o prefeito. Tá? E não é mentira minha, não. Não é mentira minha, não. Tá? Eu não vou questionar nada, mas tem muita gente que sabe disso. E não estou mentindo. Tá? Agora, vim falar tantas coisas na minha cara, que eu fui em SAAI, eu fui fazer isso e aquilo, eu não fui em lugar nenhum, não. Eu não fui em lugar nenhum, fui lá tomar uma orientação, senhores. E eu nunca vim aqui nessa cama para guerrear com ninguém, mas cada vez que pisar no meu pé, eu vou responder. Cada vez que pisar no meu pé, eu vou responder. Porque isso é uma vergonha. Um vereador não devia se preocupar desta maneira, senhores. Pessoal do Facebook. Vereador devia se preocupar que nem o vereador já hoje falou ali, que preocupar com o trabalho, com a coisa e com outra. Essa é a função do vereador. Não regredir a imagem de um pastor de igreja, que hoje é diretor da casa de abrigo, fica regredindo a imagem do pastor. E lá na própria prefeitura, falar dos próprios funcionários que fumam. Olha bem para vocês verem onde que é a ousadia. E é aquele tipo de pessoa. Não, eu fiz isso, mas não fiz isso e aquilo. Vamos ser corretos, vamos ser honestos, vamos falar a verdade. Não conta mentira. Esse negócio lá do SAAI é mentira. Tá? Ninguém prova que eu fui lá pedir nada no SAAI. Eu não faço nada. Que eu vou no SAAI para pegar a segunda via para pagar a água das casas que o meu gerro aluga aí. Que largo sem pagar, eu vou lá no SAAI pedir para água. E às vezes, a diretora do SAAI humildemente, ela chama, ó, vamos bater um papo aqui e tal, vamos conversar, não tem nada de contra ninguém, para mim a diretora é uma excelente pessoa, não tem nada de contra ela, inclusive elogiei muito por causa daquela rede de esgoto da bandilhada do asfalto, que no caso eu fiz uma indicação, sabe? E as pessoas ficam aí, falando, agora, só tem uma coisa, hoje é eu que estou falando por último, agora, a semana que vem não é eu que falo por último. Aí o pau cai a folha em cima de mim. Mas não tem problema não. Os dias passam. É um dia atrás do outro e uma noite no meio. Eu trouxe hoje até um copo d'água aqui, ó. Porque eles querem me tomar água, senão eu ia infartar aqui. Bem que a torcida é essa. Mas aqui aguenta pau. Aqui tem café no bule. Não tem negócio comigo não. Tá? Eu falo a verdade, senhor presidente. Eu falo a verdade, eu não... Ó, aponta uma mentira que eu falo, prova que eu falo mentira. E o que eu falei aí, tudo é verdade, não é mentira. Tá? Que nem, aqui já teve... agora vem falar, sempre tocam em secretário de governo. O secretário de governo, porque isso, porque aquilo outro, tal e tal. Se esqueceu... que o secretário de governo foi o cara que mais ajudou. Tem vereador aqui, que ele foi o cara que mais ajudou. secretário de governo. Secretário de governo, ele junto com outro vereador aí, estava aí com uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, e o que estava sendo investigado pela CPI estava vestindo um banquinho bem frágil. Sabe que era só chutar o banco, a corda para no pescoço. Chegou um mocinho aí, e é bom no tiro, ele pegou e meteu fogo na corda e falou, não, aqui não, eu vou liberar fulano. Sabe? Entendeu? E a verdade é essa. E o secretário de governo estava junto para ajudar a liberar também. Tá? Não é mentira o que eu estou falando também. Tá? E depois vem com aquela fala mansa, batendo daqui, batendo dali, falando de casa de abrigo, falando de pastor, falaram da casa de abrigo um monte. Veio o Canal 21, filmou lá. Pelo que eu vi lá, está tudo normal. Eu não vi, eu não fui lá ver, mas está tudo normal. Tem as coisas suficientes lá para todo mundo, para as crianças vieram abraçar o cara lá de longe, não pode filmar as crianças, mas vieram tudo abraçar o diretor lá. Entende? Para que fazer uma coisa dessa? Quer ter amizade, quer ter uma harmonia, presidente? Quer ter uma harmonia na Câmara? Não fique pisando no pé dos outros. Porque se pisar, vai levar chumbo mesmo. Eu não faço questão, não. Eu, para mim, é pouco ligo. Se eu tiver de falar, eu não mando dizer. Meu tempo já deu. Obrigado por ter me relevado aí mais um segundinho. E tá tudo bem.
Com a palavra, o senhor presidente Maurílio Martiello Bidu.
Bom, primeiramente eu quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, meu boa noite, os munícipes aqui presentes, o Macarrão, o Perquides, que têm acompanhado a sessão, o meu amigo Maceió, meu amigo português, ex-vereador dessa casa, o Neto, o Fábio Marques, o pastor aí, Samir, aí hoje nos dando a sua presença, os ouvintes que acompanham o nosso trabalho aqui através do Facebook do Fabiano Marques, quero agradecer mais uma vez dessas pessoas acompanhar aí o trabalho de cada vereador. E eu, cada semana, o tempo está passando, a população cobrando a cada vereador, como já foi dito aqui hoje, o vereador Laércio cobrando esse problema dessa ponte, que há quanto tempo, né, vereador Laércio? Agora surgiu o problema, antes não tinha problema. Que já ia fazer e que já estava tudo certo e que já ia até ser inaugurado. Agora se criou um problema do IAP. Cada problema vão fazer e depois não se faz nada. Hoje o vereador Antônio falou de tantas vezes nós falamos aqui, cobramos a quadra do Maçã Minoi. Aquilo ali é coisa de polícia. Aquilo ali, a prefeitura, já tinha que ter interditado aquela quadra. Maçã Minoi, a quadra. A quadra do Maçã Minoi. Olha, eu moro nesse conjunto e eu tenho vergonha de passar em frente essa quadra, Laércio. Você sabe, nós jogamos muita bola junto ali. E parece que se esqueceram daquele conjunto. Muitas vezes eu falei aqui que o prefeito Dirceu Urbano, que já está aí no terceiro ano de mandato, com 26 meses e 10 dias de administração, passou de dois, nós já estamos no terceiro ano. Parece que nem ouviu as nossas reclamações aqui, as reclamações daquelas mães, daquelas pessoas que utilizam aquela quadra. Não só lá, mas as outras que estão por aí, a Deus dará. Como das academias, aos ar livre, que se acabaram tudo. Por falta do quê? Por falta de manutenção. Hoje, eu presenciei agora, aí através do Facebook, a Câmara de Biporã está pedindo a cassação do prefeito de Biporã. Até o pastor Samir é de lá, não sei se isso é verdade mesmo. E eu até brinquei aqui com alguns vereadores que eu tenho acompanhado o trabalho lá, vou todo dia para Ibiporã, e até esses dias atrás eu falei assim que eu fico com inveja de ver Ibiporã cada dia caminhando, melhorando as coisas, como o prefeito fez ali na Vila Kennedy, deixou uma pista de avião ali. Aquela avenida que o pessoal vinha reclamando, deixou uma pista de avião. E lá, hoje eu vejo os vereadores lá pedindo a cassação do prefeito. A nossa aqui, nós não poderíamos nem pedir a cassação. Nós tínhamos que pedir a prisão desse prefeito aí. Tinha que mandar prender ele. Porque não pode nem se comparar com o Ibiporã. Vereador Alex. Eu sinto envergonhado. Eu vou todo dia para Ibiporã. Desculpa até, pastor, eu sei que você tem um lado lá que não foi o lado do prefeito. E eu vi muitas reclamações, mas hoje eu já vejo um pouco de mudança, porque eu também, o prefeito começou a caminhar depois de 1 ano e 7 meses de administração lá. Porque 1 ano e 7 meses o prefeito estava patinando. E aí eu acho que começou a pressão e acho que resolveu sair do lugar. E hoje eu escuto algumas pessoas já falando bem. Só que aqui é o contrário. Aqui o prefeito, a cada dia ele engana alguns vereadores. Eu não. Fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Mas sabe por quê? Porque ele precisa da base para apoiar ele. Ele precisa de continuar de prefeito, porque hoje ele depende desse subsídio. Para continuar a vida. Mas nós estamos vendo que estamos aí, como eu disse, nós entramos no terceiro mês já do terceiro ano de administração. E aqui a gente não viu nada. Começou aqui. Falei, agora vai pegar também. Começaram, fizeram 3 canteiros aqui, mas nem começaram lá embaixo. Começaram ali na esquina da praça, fizeram 3 canteiros, ficou bonito. Ó, agora vai continuar a Avenida Antônio Brandão de Oliveira. Parou, já vai fazer 6 meses. E as ruas, avenida, é uma vergonha. Avenida Central de Jataizinho, Avenida Antônio Brandão de... E que leva o nome de um ex-prefeito. E que leva o nome de um ex-prefeito que foi prefeito 2 vezes aqui. E que deixou história em Jataizinho. Primeira energia que trouxe para Jataizinho. A primeira pedra de paralelepípedo que não existiu o asfalto. O serviço de água, esgoto. Ele deixou história. E nem a avenida, que devia ser respeitada, pelo menos a avenida, vamos arrumar essa avenida, é uma vergonha. Então eu sempre tenho falado aqui que Jataizinho hoje, o prefeito tinha que ter uma escola com os prefeitos que passaram. Por Ibiporã, Zé Maria, o Daniel, o Ribeirete. Por quê? Porque lá eles não pensaram em política. lá eles pensaram no bem da população. E aqui é o contrário. Aqui, vereador, eu não vou discutir, como Vossa Excelência disse aqui, que o prefeito falou que o remédio ia ser amargo. Vai amargar a partir de maio. Para a população, a hora que vinha a cobrança no talão de água. Aí eu falo para você que daí o povo vai sentir o amargo. Por enquanto eu não vou discutir. Mas a partir de maio eu vou discutir esse remédio amargo. E as suas promessas? Aqueles problemas que tinha solução se tornaram sem condições. Aqui, o prefeito veio aqui, pediu para a Câmara aprovar, correndo aqui, que lá a empresa, aquele consórcio de asfalto lá em Sabaldi, que o município ia comprar não sei quantos metros quadrados de asfalto, que custaria muito mais barato do que pegar uma empresa aí para vir. A Câmara aprovou o consórcio, o município pagou a primeira parcela lá, para fazer parte, associar, e até hoje nada. A saúde, a gente vê cada dia a população reclamando, 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 e cada dia tem uma. Aqui a gente recebe reclamação da população. Hoje eu recebi aqui que a Câmara, é que o pessoal não entende. A gente vê os vereadores discutindo aqui, falando dos problemas. Hoje mandaram aqui que tem que mandar os dois funcionários embora. Só vão mandar um. E a Câmara não pode deixar fazer isso. Eu recebi aqui hoje. Que nós não podemos deixar mandar só um embora. Tem que mandar os dois. Porque a culpa é dos dois funcionários que dormiram no plantão. Então essas são as coisas que a gente recebe. Mas o porquê? Porque os problemas caiam aqui na Câmara para cada vereador. Hoje, por isso que eu falo para vocês, meus nobres pares, esse prefeito, ele precisa, eu vou continuar falando aqui, ele precisa de tratamento, principalmente vocês que é vereador da base, que dá sustentação para o prefeito, vocês têm que conversar com ele e pedir para ele fazer um tratamento. Vocês têm que pedir urgentemente, vocês são amigos, que ele precisa fazer um tratamento para curar o alcoolismo dele. Porque agora, hoje aqui, ele protocolou um requerimento na Câmara, vereador Jorge, vereador Alex, que eu vou fazer questão de ler o requerimento aqui, já está izinho dia 8 de março de 2019. Dia 8 foi sexta-feira. Ele protocolou aqui às 16h24. Excelentíssimo senhor vereador Maurílio Martelli, presidente da Câmara Municipal de Jataizinho. Assunto: solicita documentações. Excelentíssimo senhor, pelo presente, vimos solicitar dos bons e costumeiros préstimos de Vossa Excelência, no sentido de nos enviar cópia de todo o processo de pagamento dos vereadores que foram afastados no ano de 2015, com cópia da justificativa e pareceres jurídicos, viabilizando tais pagamentos. Sendo somente para a ocasião, renovo minhas expressões de apreço e consideração a respeito, subscreva entusiasmamente, Dirceu Urbano Pereira, prefeito municipal. Olha, inclusive, eu tenho certeza, por isso que eu falo que ele precisa de tratamento, porque ele não sabe mais nem o que ele está fazendo lá na prefeitura. Nós fomos denunciados já no Ministério Público por esse pagamento que essa presidência aqui, Maurílio Martelli, fez para os vereadores afastados, inclusive eu, vereador Jorge, vereador Alex e o vereador Clóvis. que ficamos 4 meses sem receber. E nós, através de lei, através de tudo correto, através dessa casa, nós economizamos e fizemos os pagamentos aos vereadores, que têm o direito de receber, porque foi afastado indevidamente. E isso está aqui, ó. Que foi aberto um inquérito e resolveu, diante de todo o exposto, conclusão, não vou ler tudo. Diante de todo o exposto, considerando as ausências de interesse processual, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades inicialmente denunciadas, o Ministério Público promove, com base no artigo 9º da Lei Federal, o arquivamento desse inquérito civil. E uma, meus nobres pares, por que que eu falo isso? Que o prefeito precisa de um tratamento para ele melhorar o cérebro dele, para ele não esquecer. Porque minha prestação de contas, que eu fiz esse pagamento, também já foram aprovados pelos Tribunal de Contas. Também foram aprovados. Eu disse aqui que não escondo nada, eu recebi uma multa por atraso, que foi enviada atrás da documentação, o SIM-AM relatório aqui, que isso foi uma falha da contabilidade. E quem pagou a pena sou eu, que tive que parcelar essa multa. Mas minhas contas foram aprovadas. Então o prefeito, ele tem que parar com isso e trabalhar na cidade. Ele parar e pôr as coisas para funcionar. Porque senão vamos terminar o terceiro ano dele e o ano que vem já vem eleição. O ano que vem já vem eleição. E ele não fez nada. Então, prefeito, mais uma vez, eu aqui, como presidente dessa casa, eu peço que o senhor faça um tratamento de memória, um tratamento de alcoolismo. O senhor precisa se tratar. O senhor precisa se internar e trabalhar para o povo de Jataizinho. Que eu não tenho medo, eu não tenho nada a esconder. Como o senhor tem na prefeitura, que quando o vereador faz requerimento aqui, o senhor pede para reprovar. Eu vou mandar a documentação, mas eu faço questão de comentar. E o senhor coloca os vereadores do senhor em ridículo aqui. Em ridículo. Então, prefeito, está aí. O povo está esperando o seu trabalho, está esperando um emprego, está esperando o frigorífico que o senhor ia abrir em 2017, a reabertura do frigorífico. Eu não prometi que ia abrir frigorífico. Eu não prometi que ia dar emprego para o povo. Eu não prometi remédio amargo. Quem prometeu foi você. E agora não adianta você querer desviar o pensamento da população. Você tem que prestar conta da população. Você já entrou no terceiro ano e não fez nada até hoje. Não conseguiu reformar uma quadra. Não conseguiu nem arrumar a iluminação do município, que é todo dia reclamação, que não troca a lâmpada, que é isso, que naquela rua. Então, prefeito, cria vergonha nessa cara. Para de ficar em boteco e encher na cara. E vai trabalhar pro povo Jataizinho, que paga o seu subsídio aí, salário de 17 mil reais. E que até agora não fez nada para a população. Essas são minhas palavras. Como não havendo nada na ordem do dia, na reunião de hoje, passamos então ao período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário, Antônio Brandão de Oliveira, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais.
Com a palavra o senhor vereador Laércio Antônio dos Reis de Tizil. Antônio Laércio dos Reis de Tizil, perdão.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o pastor Samir, nosso amigo Neto duas vezes, né, Neto? E o ex-vereador aí, Osmilton Lopes, meu nosso amigo português, o Macarrão, e a Regina que chegaram aqui agora. Eu só quero dizer ao meu nobre vereador Antônio Brandão de Oliveira, Antônio Brandão, né, que nessa cobrança que o senhor fez aqui na PR-443, o presidente da casa fez uma, acho que no começo do ano ou no fim do ano, para que pudesse estar abrindo a estrada ali, e totalmente eu estou junto com o senhor nessa. Tá? Eu acho até que é um ofício que se manda, se eu não estou enganado, acho que não é nem requerendo, é um ofício. E eu já falei com o secretário do DR, até um diretor, acho que de estrada, não um secretário, e ele me deu umas informações e eu não consigo encontrar ele para juntar uns documentos aí, porque diz que quando a gente faz esse ofício, se nós mandar para lá, vai para Curitiba e demora para voltar. Eu acho que pela regional, por Londrina, diz que nós conseguimos muito mais fácil. Eu já não sei se essa casa já teve resposta do DR sobre a do que o presidente fez, mas eu sou solidário ao senhor, e como o senhor disse que vai pouco para as estradas, e está lamentável mesmo, ainda mais agora que começou lá na São José, aquele programa lá do gado que está, acho que é 5 mil cabeças cada 90 dias, ou 60 dias, se eu não estou enganado, é um movimento danado. Eu acho que foi até pedido quando o presidente fez o dele, que abrisse as estradas, igual foi feito da outra vez, e eu fui para lá outro dia e não, nada aconteceu. Então, sou solidário ao senhor. No mais, meu muito obrigado a todos.
Com a palavra o senhor vereador Alex Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, eu quero mais uma vez, eu até preferi ficar mais um pouquinho aqui, acabar de falar e ir embora, já até estou pedindo permissão, senhor presidente. Mas vou ter que falar algumas coisas antes de ir embora, agradecer a presença do meu amigo pastor Samir, congregamos junto lá em Porã. Ao ex-vereador aí, o português, ao... A Regina está aí, o irmão Merquides, o Maceió, o Netão. Bom, senhor presidente, como eu disse para o senhor, a gente usa as palavras da gente aqui para falar da gente, né? Hoje, você vê, eu vim aqui, falei de mim, uma preocupação, né, com a postura minha perante a minha família, mas tem gente que, infelizmente, não vai mudar. Fala em ataque, e que se atacar vai defender, que como se nós estivéssemos aqui num campo de guerra, né? E já está precisando de tanta coisa, como disse, né? Principalmente quem não sai lá de dentro do gabinete, né? Que até, né, semana inteira lá, né? É até de caminhão de terra, até não sei do que. Até... Então, pô, podia estar ajudando o município melhor, né? Até, quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, que tenho um maior conceito pelos líderes religiosos de Ataizinho, não só dos pastores, os evangélicos, os católicos, e de todas quanto foram as religiões africanas. Eu respeito demais as religiões. Agora, a gente não pode confundir um pastor no púlpito e um pastor na administração pública. Quando o pastor vai para a administração pública, ele ali é um funcionário. E se ele errou, ele tem que pagar pelos seus erros. Assim como eu já errei como pessoa em confiar em alguns pastores, que posteriormente desejaram até minha morte. Então, eu não quero trazer isso para o campo político, porque isso é uma questão religiosa. Agora, eu tenho tio pastor, eu tenho vários amigos pastores, tenho assim, uma liberdade imensa de estar em qualquer igreja que eu for, eu sou bem recebido, tenho certeza disso. E não sou aquele político que vai dentro da igreja só na época de campanha. Porque tem uns aí que chega na época de campanha e vai lá. Mas eu não. E vejo muitos vereadores que não são assim aqui. Vejo mesmo várias vezes o Tizil aqui, desculpa, posso falar teu nome, vereador? Em convites de igreja, eu acho que até que eu sou falho, né? Mas eu acho que a gente não pode misturar. A questão do senhor secretário, eu conversei com ele essa semana. Como eu tenho conversado com o vereador Antônio, né? Eu deixei bem claro, eu falei assim, a estima que eu tenho dele como político, o secretário-geral. Tanto que eu falei para ele essa semana. Há uma situação que eu, podem falar que eu estou inelegível, não estou, eu não sou mais candidato por a minha família e pelos meus compromissos particulares em 2020. E deixei bem claro que hoje, o Claudinei de Oliveira Cabral, quando ele voltar para essa Câmara em abril, ele é um forte nome para ser candidato a prefeito. Até porque a população já autoproclamou ele prefeito de Jataizinho. Porque você não acha o prefeito em Jataizinho. É ele que tem que resolver todos os problemas. Eu desafio aqui qualquer vereador da bancada do prefeito consegue falar com o prefeito igual fala com ele. Igual eu fui recebido lá, eu sou oposição, considerado oposição, fui lá junto com o vereador Jorge e fui recebido na hora. Então essas coisas de falar que salvou, que não salvou. A pergunta que eu queria, que eu fiz aqui, e tem vereador que reluta e não fala, é quando você ofende a pessoa, você imputa um crime à pessoa, você tem que provar. Então, por exemplo, para falar que eu sou um estelionatário, eu tinha que ter respondido um processo criminal e ser condenado para isso. Né? Agora, um processo condenatório, ele corre tempo, né? Por exemplo, eu peguei uma sentença aqui de 2009 para ler de uma pessoa condenada pelo crime de estelionato. Vou dar um exemplo, o que é uma sentença? Uma sentença é assim, ó. Fulano de tal, né? Eu vou usar nome fictício, né? Fulano de tal ou vovô 171, não sei. Vovô 171 vou usar. Já qualificado em epígrafe, todo condenado no incurso 171, caput 3, que o caput 3 diz que é usar os meios da administração pública para ter vantagem para si, usando a pessoa do idoso, que foi complementado isso, né? Combinado com os artigos 14, segundo, com o 71, todos do Código Penal, foi condenado a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias de multa. A sentença condenatória está fazendo aniversário de 10 anos, transitou em julgado pelo Ministério Público Federal em 24/4/2009, conforme certidão no verso. Após o trânsito julgado, condenado, transitado e julgado. Um condenado por crime estelionato. É regulado pela pena aplicada na sentença. Assim, uma vez que as penas aplicadas ao vovô 171 são inferiores a 2 anos, o prazo prescricional ocorre em 4 anos. Então, ele foi condenado e foi beneficiado pela prescrição. Não precisou ser preso, conforme determina o artigo 109.5 do Código Penal. Portanto, em caso de exame, entra data de recebimento da denúncia, passa-se mais de 4 anos. Antes posto, declara a extinção da punibilidade, deixou de punir ele com o rigor da lei, na denúncia contra o vovô 171. Já qualificado por força da prescrição, parará. Após o trânsito julgado, depois entra a decisão, eu estou lendo isso aqui porque é um documento público, como já trouxeram aqui minha reprovação de conta, presente decisão, comunique-se à Polícia Federal, ao Instituto de Identificação, retifique a situação da parte e anote-se o silêncio judicial. Sem contar que essa pessoa que foi condenada nesse crime, usou na época o advogado da Câmara para defender ele particular, né? Assim como usava quando foi presidente da Câmara também em 2007, para... que eu não vou nem abrir aqui agora os processos dele aqui, que inclusive esse vereador, senhor presidente, um dia falou que o senhor fazia daqui o escritório do senhor particular. E eu falei que não fazia, porque o mesmo diretor teu aqui jurídico foi um diretor na minha gestão. E ele sempre orientou todos os vereadores aqui. Você vê, eu já tive problema com o doutor José Augusto Vedan aqui, mas eu sei que ele nunca deixou nenhum vereador aqui desamparado. Nenhum. Então, eu acho o seguinte, falar que negócio de 1900 antigamente, o tempo que os dinossauros estavam aí na Terra, é uma coisa. Agora, trazer documento está aqui, ó, meu telefone para a população, se quiser saber quem que é o vovô 171, é 99159-2111, porque é um documento público, eu passo o link para vocês, vocês entram lá e vão ver que a pessoa está denunciada. Tá? Então, senhor presidente, falar, como diz aqui naquele ditado de 1930, falar até papagaio fala. Agora eu quero ver a pessoa provar que o vereador Alex tem uma condenação criminal nas costas aqui. Eu saio pelado e vou daqui na minha casa, se alguém provar. Agora tem gente que não pode falar, porque senão vai ter que subir pelado e infelizmente não vai ficar bom para a sociedade, porque ninguém quer ver esse desastre.
Com a palavra o vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que nos acompanham aí, a Regina, o Merquides Português, o Macarrão, o Neto, o Maceió e o pastor Samir. Boa noite a todos. E quem nos acompanha via Facebook, eu só queria aqui não deixar passar em branco e parabenizar as mulheres pela sexta-feira, dia 8 aí. Parabenizar todas as mulheres, todas as professoras, enfermeiras, todas as auxiliares de limpeza aí do nosso município, mães, por esse dia aí que faz relembrar lutas pelos direitos civis aí e garantias sociais. Queria mandar um abraço especial aí pro Marcinho, ex-vereador que está nos acompanhando aí, o Thiago Marcelo, meu primo, e minha irmã Emanuele, que está assistindo a reunião aí via Facebook. E é o que eu tenho para falar por hoje. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Bom, senhor presidente, eu gostaria de alertar a população, os presentes, boa noite de novo, a Regina, o vereador, o Macarrão, aos demais, Neto, o ex-vereador Osmilton Lopes, né, vereador? Bom, eu gostaria de deixar, só para alertar o município, como que está a situação. Não sei se os senhores repararam, que hoje nós não tivemos nada no expediente. Alguém já prestou atenção por quê? Vereador Laércio. Porque essa casa vive de projetos. Nós, vereadores, hoje, não apresentamos nenhum requerimento, nós não apresentamos nenhuma indicação, nós não apresentamos nenhum projeto de lei, porque não adianta, requerimento é reprovado, pedido de informação é reprovado. Mas o mais grave nisso, que vai comprovar o que os vereadores da oposição disseram aqui hoje, o vereador Alex, eu disse, o presidente, o senhor Maurílio Matiello, é a incapacidade da administração pública, da administração atual. Não se manda, não se vê projeto do executivo nessa casa de lei. Não se vê. Se vê esse tipo de projeto aqui. Se vê veto, como o excelentíssimo prefeito fez na semana passada, um projeto meu aprovado pela maioria dos vereadores aqui, menos o vereador Jorge, que estava ausente no dia da votação, o prefeito vetou o projeto dos fogos de artifício, vetou. E na mesma data do veto, ele fez um decreto proibindo a mesma coisa que o projeto dizia. Isso é papel de um executivo? Isso é papel? É que o vereador, o senhor presidente falou a sessão passada, ele coloca os vereadores da base dele no papel de ridículo. No papel de ridículo. Qual o motivo disso? Porque o vereador que apresentou esse projeto é oposição? Mas eu sempre falei aqui, desde quando eu assumi essa cadeira, que eu sou uma oposição limpa. Eu sou uma oposição que briga pelo município melhor. Eu não sou uma oposição que vai contra projeto, que vai fazer bem para o município. Só que os projetos favoráveis à população, os projetos favoráveis ao município, são escassos, são poucos. Até hoje, mais de 2 anos de gestão, foram muito poucos os projetos que vai beneficiar a população. Então, nós estamos aqui, eu quero esclarecer isso também à população e às pessoas que nos assistem pelo Facebook. Às vezes, nós entramos aqui em discussões necessárias. Às vezes, não estou falando eu estou falando de todos os vereadores, inclusive eu. Inclusive eu, que já caí nessa armadilha, mas agora vou me policiar. Vou me policiar sobre isso. Nós ficamos aqui debatendo coisas pessoais, lavando roupa suja aqui, vereador falando de vereador, do que fez, do que não fez, de mandato passado, do que errou, do que acertou. Sabe por que às vezes acontece isso, senhores? Por falta de projeto do executivo. Que manda, que não. Nós estamos aqui, na verdade, sem fazer nada. Nós ficamos inventando motivo para passar o tempo aqui. Para a gente mostrar à população que nós trabalhamos pelo menos 2 horas por semana. Eu já falei aqui que em 2 anos de mandato de vereador, eu fiz, se eu não me engano, 9 ou 10 projetos de lei. Desses 9 ou 10 projetos de lei, todos foram aprovados. 2 foram vetados. 1 vetado foi derrubado pela essa casa, foi derrubado o veto. Agora teve outro projeto vetado. Os outros foram todos aprovados e nenhum colocado em prática pelo prefeito. Por quê? Porque eu sou o vereador da oposição. Então não tem lógica. Nós vamos, se nós não mudarmos a postura de vereador, nós vamos ficar aqui toda a sessão passando vergonha. Porque eu estou passando vergonha. Eu já tive motivo de envergonhar essa casa. Eu já agi aqui erradamente. Tenho humildade de falar e tenho humildade de pedir desculpa. Mas estou me policiando para não entrar mais nesse mérito. Para não errar mais dessa forma. Eu, a partir de hoje, quero deixar claro para a população e para os senhores vereadores. Eu só vou abrir minha boca aqui nessa casa para falar de projeto por mim apresentado ou para falar de requerimento por mim apresentado. Fora isso, eu não abro minha boca mais. Eu não abro minha boca mais. Porque esse não é o nosso papel. Esse não é o nosso papel. Então fica difícil você fazer um trabalho de vereador quando o requerimento que você tem que fazer para pedir informação para a prefeitura, o requerimento é reprovado na casa de lei. Então eu peço aos senhores vereadores, vamos trabalhar. Tem que existir oposição e tem que existir a bancada do prefeito. Isso tem que existir. Mas não vamos aqui criar uma redoma, vereador Jorge, para impedir os vereadores de fazer o trabalho que tem que ser feito. Requerimento pedindo informação, se tiver, vamos votar favorável, vamos pedir informação. Deixe que todos os vereadores, que a população saiba o que nós estamos pedindo informação. Eu peço isso para o prefeito municipal, para ele que ele não esconda, que ele não use a base dele, dos 6 vereadores, para reprovar requerimento. Para reprovar requerimento. Eu torno a repetir, errei nessa casa, errei como vereador, errei na postura de vereador dessa casa, mas vocês podem ter certeza que vou me policiar, vou me corrigir e não entro mais em debate de ímpeto pessoal dentro dessa casa de lei. Só falo aqui o necessário, que é sobre requerimento meu ou projeto por mim aprovado. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e a todos uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Com a palavra o senhor vereador Adirley de Lima.
Olha bem, eu até quero mais uma vez, para mim é um prazer estar aqui o pessoal aqui, e eu quero falar para o pessoal do Facebook, como que a gente não vai responder sendo que é atacado? Atacado covardemente, falar bem a verdade para você, sabe por quê? Sabe por quê? Ele vem atacando negócio de processo antigamente, diz daquilo que levantou aquilo outro, um processo de aposentadoria que eu assinei, que teve umas pessoas que foram denunciar que eu estava fraudando a aposentadoria. E quem fazia aposentadoria é o presidente que aí está, ó. Nunca peguei um centavo de ninguém. Denunciaram, eu fui responder na Polícia Federal, fui responder na Justiça, 38 processos. Não é um, não. Eu falo a verdade, eu não sou mentiroso, não. E tem uma coisa, o pessoal, tudo que eu assinei, ganharam na Justiça, foram aposentados com o mesmo processo, receberam, estão recebendo a aposentadoria e o retroativo. E agora vem falar merda aqui, vem falar abobrinha aqui, pra gente escutar. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Eu não tenho vergonha de falar a verdade, não. Eu não tenho vergonha de falar a verdade. Agora, vergonha eu teria que esses dias passados, esse mesmo cidadão que aqui falou esse monte de espanhol de coisa, sabe o que, ele fez, senhores? Sabe o que, ele fez, pessoal do Facebook? Ele pegou um processo de um preso para defender o preso. E sabe, pegou um punhado de dinheiro do coitado do rapaz, da família do rapaz, e depois o rapaz estava com a prisão preventiva decretada. Entendeu? E daí ele foi na casa e falou, fez uma proposta para a família para vender a casa e dar o dinheiro para ele. Aí sim, a verdade é esta. Eu não quero falar nome de ninguém porque eu não tenho procuração de ninguém para falar nome. Eu estou falando simplesmente a verdade. Tá? Agora, a pessoa vir querer regredir a imagem do outro, eu gostaria de que fosse que nem o vereador, o segundo secretário aí falou, que cada um cuidasse do seu discurso e não regredisse a imagem do outro. Mas o dia que não tiver um malandro, que há tempos vem batendo em mim aqui nessa Câmara. Vem batendo em mim aqui, ó. Desde quando eu não era vereador. Que eu era eleito com uma caminhonete velha, há muito tempo atrás, agora tem um velho político aí que está entrando na política, ele não é eleito nunca, e postou eu com uma bengala no peito. Isso é papel de cidadão fazer, meu povo? Isso é papel de cidadão fazer? Isso é uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Eu tenho quase 70 anos de idade. Vi um moleque desse falar um absurdo desse. Procura o meu histórico de vida aqui na cidade. Procura onde quiser o meu histórico de vida. Eu não devo nada para ninguém, não. A minha vida inteira foi trabalhar. Eu nunca tive privilégio. Trabalhei na enxada por muito tempo. Trabalhei para ir no algodão. Trabalhei de boia fria. Mas hoje, sim, eu sou vereador por 4 mandatos e tenho nome limpo em qualquer que seja lugar. Pode procurar meu nome no comércio em qualquer que seja lugar aí. Tá? Eu não queria ter chegado nesse ponto. Eu não queria chegar nesse ponto. Mas não tem maneira. A pessoa só sabe fazer discurso para me prejudicar. E depois quer dar uma de bom, vai embora. Eu, a semana que vem, eu não falo por último. Eu vou ficar aqui esperando, pode falar. Eu já falei que tem café no bule. Se por uma causa ele der pau, eu vou chegar a madeira nele na outra reunião. E não tem tititi, não. Tá? Comigo é assim. Porque a verdade tem que ser dita. Agora já virou briga pessoal entre eu e ele. Não tem problema. Para mim não tem problema nenhum. Sabe? Só que ele gosta muito das realidades. Ele falando ali que não sei o que, isso e aquilo, que eu não quero mais ser. Ele não quer. Sabe por quê, meu povo, que não quer? Porque ele pegou um atestado de 8 anos do Tribunal de Contas. Ele gosta muito de atestado. Pegou um atestado de 8 anos do Tribunal de Contas. Aí não dá para sair candidato. Conta julgada e transjulgada. A minha não está julgada e transjulgada, não. Se eu respondi na justiça, eu tenho a cara limpa. Eu tenho todos os processos lá em casa. E eu fiz isso para pessoas que trabalharam comigo, que o presidente sabe disso. Eu era administrador numa fazenda e tinha o direito de assinar a aposentadoria. E teve uns malandros que foi, simplesmente por causa de política, foi lá me denunciar. Se eu estava fraudando a aposentadoria. Procura os aposentados, eu falo o nome de todos, eu tenho lá em casa. Procura se eu pedir um real para alguém. Procura se eu pedir um centavo. Tá? O presidente sabe disso, que ele respondeu junto comigo. Tá? Não é mentira minha, não. Agora, o que me revolta, é a pessoa chegar e ficar cutucando. Está aparecendo. Olha bem, senhor presidente, olha bem, os senhores vereadores. Eu fui um cara que confiei, votei na comissão, votei aqui no plenário a favor do projeto. E hoje eu vou falar para vocês uma coisa. Se vir projeto aqui, eu não voto mais projeto. Aonde tiver esse cara no meu, eu não voto. Não voto mais. Onde ele estiver no meu, não voto projeto, mas é um direito meu. É um direito meu. E sabe de uma coisa? Está aqui o decreto do prefeito, que é decreto 004, que foi elaborado o dia 3 de janeiro de 2019. O decreto que ele mandou aqui. E eu vou ser bem sincero para vocês. Só por causa desse discurso que ele está fazendo, como é que vai merecer o crédito meu de aprovar esse projeto? Eu não tenho nada a ver com os vereadores. Por mim, cada um tem a sua ideia, vocês fazem o que vocês quiserem. Tá? Eu vou votar a favor o veto do prefeito. Eu vou votar a favor. Só por causa desse discurso que fizeram contra eu. A semana passada e a semana. Agora, como é que eu vou falar muito obrigado? O cara bate em mim de verde e amarelo, vai embora. Quando eu tô, ele para por último, ele fala o que quer, eu fico olhando na cara dele aqui e vou falar para ele o quê? Falar que tá tudo bem? Não, não vou falar não. E tem uma coisa, eu vou falar, mas se parar, eu também não vou bater. Eu não vou, presidente, não vou bater. Eu vou seguir falar o que o vereador lá falou. Eu não preciso estar batendo. Mas se vir cutucar, vai encontrar. Isso não tem dúvida, tá? Não vai encontrar. E outra coisa, eu peço pro povo Jataizinho, o pastor Caidá, com muito respeito, e todo o pessoal, acha uma sujeira minha, uma sujeira minha, durante 70 anos de vida e 60 anos praticamente trabalhando, porque eu comecei a trabalhar com 7, 8 anos de idade. Trabalhei numa firma 40 anos. Vai lá e pergunta na firma. Pergunta a minha credibilidade perante eles lá. Se um dia eu fiz uma coisa de irregularidade, eu tinha, na época, talão de cheque no bolso para pagar quem eu quisesse. Não estou mentindo, não. É verdade. Pode lá na empresa perguntar. Agora, vem uma pessoa dessa que para mim não merece crédito nenhum para querer falar de mim. Quem é ele para falar? Quem é ele para falar de mim? Cara, que eu queria mostrar, senhor presidente, por gentileza, eu queria mostrar uma coisa. Eu tenho uma carteira assinada de 40 anos. Para ele mostrar a carteira profissional dele, quanto ele tem de trabalho. Na verdade, é uma família rica que não precisa disso, né? Eu não, eu sou pobre. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, mas tenho vergonha na cara. Vocês podem confiar nisso aí. Tenho vergonha na cara. Tá? E eu, a semana passada, senhor presidente, por gentileza, só queria uma atençãozinha. A semana passada eu fiquei louco que a sua excelência ponhasse o projeto para me derrubar o veto do prefeito. Só por causa daquele discurso que ele fez. E hoje o que ele pisou em mim aqui, eu vou votar agora a favor o veto. Eu vou votar a favor do veto agora. Tá? Aí eu quero ver, senhores vereadores, o que vocês vão fazer? Por mim, ó, é a opinião de vocês. Não precisa querer acompanhar. Eu procuro a responsabilidade de vocês. A minha responsabilidade é essa, simplesmente posicionando a essa pessoa que aqui não está para escutar. Eu não estou posicionando ao presidente, nem o outro secretário, ninguém. Mas essa pessoa, aonde tiver um requerimento, tiver a cara, está reprovado por mim, está reprovado porque eu não aceito mais. Não aceito. É uma vergonha. Uma pessoa, ele só pegar o microfone para poder regredir a minha imagem. Eu só dou o troco. A semana que vem, eu fico na minha. Se passar, tudo bem, tá lindo, tá bom. Não vou pisar, não vou falar nada. Mas se pisar em mim, vai levar pau. Vai levar pau mesmo. Que eu na explicação pessoal, eu falo primeiro, não tem problema nenhum. Mas na explicação, no expediente. Mas na explicação pessoal, eu falo depois. Aí eu rebento mesmo. Eu sou que nem a guerra lá do Iraque. Vai 10 anos guerreando. Se eu viver 10 anos, 10 anos guerreando. É só me provocar. Entendeu? Agora, se por uma causa tiver modalidade... Viu, presidente? Viu? É muito importante falar isso aqui, ó. Se fazer o que foi falado agora há pouco nessa mesa aí, o papel de vereador para projeto, para o que quiser, para procurar analisar o que for de melhor... Que nessa ponta da água do país que o vereador Laércio cobra direto, barrou lá porque precisava do negócio do IAP, lá que eu fui lá ver outra vez, agora recente, as estradas não estão tão ruins que nem falaram também não, as estradas estão boas, né? De 10, tem de 6 a 7% de boa. E eu fui ver, não mandei recado para ninguém. Então essa, senhor presidente, que a gente fica chateado de ver esse tipo, essa qualidade de homem que se preocupar em só regredir a imagem dos outros. É imagem de pastor, é imagem de funcionário, e lá se preocupar com um funcionário que está fumando, que fumou lá não sei aonde. Ah, rapaz, para com isso, meu. Para com isso. Se ele tivesse posto um cara exemplar, sabe, regredindo eu, que chamando praticamente de analfabeto, só que as minhas contas que a Câmara não foi reprovada, não. Foi inteiramente, nitidamente aprovada. Tá? Agora, quem é o que não tem competência? É eu que não tenho competência? Eu não vou falar nada quem que não tem competência. Eu vou deixar o povo analisar. Tá? Presidente, me desculpa até do desabafo. Senhor secretário, eu gostei até do seu discurso. Sinceridade. Só tem uma coisa. Seja quem for, se pisar em mim, vai levar pau, que eu não fui desmamado com guarapa, não.
Com a palavra, o senhor presidente Maurílio Martiello Bidu.
Ô, Neto, eu estou falando projeto de autoria dele. Eu não estou falando de projeto da Câmara e nem de vereador. Tá? Agora, eu acho muito esquisito, até você vir fazer essa pergunta para mim, você tinha que se inscrever aqui para vir falar, para a gente poder responder. Porque é uma coisa, é uma picuinha que você está pegando contra eu.
Pedi para
a
Regina.
Com a palavra, o senhor presidente Maurílio Martiello Bidu.
Bom, eu, como sempre gostei de falar nas sessões, eu sempre falo que chega na segunda-feira, os vereadores vêm aqui, falam que estão cobrados da população, e a população cobra mesmo. E muitas vezes a gente é cobrado, talvez porque passa um pouquinho do horário que a gente fala aqui, mas eu acho que a sessão, o povo quer ouvir, o povo quer escutar o trabalho de cada um. O que eu mais fico triste é de ver a administração pública deixar a administração correr com a corda frouxa. Por que que é essas cobranças aqui? Porque a administração está, como diz aí o vereador Cícero, o vereador Cícero falava na administração do ex-prefeito, Hélio Duque, que tinha uns caminhão na prefeitura que era um caminhão sem freio. Mas que caminhão sem freio? Ah, porque não tem motor. E o que está acontecendo nessa administração agora? A mesma coisa. Sabe por quê? Nós temos problema. Nós tivemos problema aqui na casa do projeto, que a diretora lá teve problema com o aluno, acabou fechando a escola por brigas, e a escola ficou fechada mais de um ano. Os servidores ficaram recebendo a mesma coisa. E o prefeito não tomou nenhuma atitude. Por que que as coisas desandam por aqui? Porque vem da administração. Nós temos problema na casa de abrigo. Nós tivemos problema no conselho tutelar, que eu falei que era um cabide de emprego. Por quê? Porque a administração não toma providência nenhuma, vereador Cícero. A administração deixa correr tudo. Você não vê o nosso prefeito preocupado com o bem-estar da nossa cidade. Você não vê o prefeito chamando o servidor lá do gabinete para pedir para ajudar a administração. Olha, gente, vamos economizar. Porque se não tiver, se fizer economia aqui, não tenho condições de dar uma reposição salarial. Vamos economizar, senão eu não tenho condições de comprar remédio para pôr no posto de saúde. Vamos parar de andar de carro, estou vendo muita farra de carro. A gente não vê cobrança de nada. Eu não quero falar nada do secretário-geral, porque eu fui um que falei para ele que eu não ia naquele cargo lá, que é cargo comissionado, nem para ganhar 20 mil reais. Porque o que ganha ali não compensa. Que ali o prefeito jogou o pepino para ele descascar. Por quê? Porque o prefeito não para na prefeitura. A prefeitura não tem condições de ajudar em nada e jogou o secretário-geral lá nessa aí. O secretário-geral é meu amigo, do dia a dia, meu amigo. Estou aqui de portas abertas para receber ele. Eu fui o primeiro que falei para ele, jamais eu ia deixar de ser vereador aqui para assumir uma secretaria-geral. Pelo salário. Nem que ganhasse 20 mil reais por mês. Eu não aceitaria. Mas cada um tem seu pensamento. Cada um sabe o que faz. Porque todos os vereadores aqui são de maiores. E eu falei que não entro nessas brigas. Cada um é responsável pelos seus atos. Eu vou continuar falando aqui que eu não posso falar bem da administração. Agora, será que eu não posso falar isso? Por quê? Ah, por quê? Porque você fala mal do Dirceu Hermano? Mas eu não posso falar bem. Como que eu vou falar bem de uma administração que só pensa em fazer festa? Fizeram a festa junina. Gastaram mais de 200 mil reais. E aí, você vê o vereador cobrar hoje aqui uma reforma na quadra do Massaminoi. Que ali você faz por 60 mil. Mas preferiram gastar 200 na festa junina e que não traz benefício nenhum para o município. Aí se faz um carnaval, ah, não vai gastar nada. Mas gastou mais de 20. Ah, mas não gasta. A hora que chegar os empenhos, eu vou provar que gastou. Então, por isso que eu digo, prefeito, para, está na hora de acordar. Você ganhou a prefeitura de graça. Mas você não ganhou sozinho. Você ganhou com seus companheiros que te ajudaram, que colocou você lá. E você esqueceu. Você acha que é dono da prefeitura e não é. Então, abaixa a sua crista. Abaixa o seu tupete. Que você é empregado do povo. Porque quem paga seu salário de 17 mil é o povo. E você não fez nada até agora. Prefeito incompetente. Então, prefeito, é gostoso chegar no final do mês e receber 17 mil reais, mas o seu trabalho está a desejar para a população. O seu trabalho, o que você está recebendo hoje, infelizmente, não é merecido. Porque você está aí no terceiro ano e não fez nada. Nada para a nossa população. Essas são minhas palavras. E eu, como eu sempre falo, eu venho aqui e falo o que eu quero e o que eu penso. E vou falar até meu último dia aqui de mandato. Goste quem gostar. E quem não gostar, problema não é meu. Mas que eu venho aqui e falo o que eu quero, o que eu penso, que eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho. Por isso que eu venho aqui e falo o que eu quero. Então como é que eu vou falar bem de uma administração se nós convidamos um secretário para vir aqui? Da administração que saiu um comentário, saiu notícia em jornal que estava roubando madeira, que estavam vendendo madeira. Nós convidamos para vir aqui, para pôr isso aqui. O secretário recebeu, assinou e não veio. Então o que você vai pensar? O que que uma administração, o chefe do poder executivo, ele tinha que ser o primeiro, se inscrever e cobrar do secretário da educação, abrir uma sindicância? Será que eles fizeram isso? Para saber quem era o responsável? Quem que mandou vender a madeira? Garanto que nem isso fizeram. Mas sabe por quê? Porque ninguém está aí com ninguém, porque o dinheiro não é deles, a madeira não é deles. Então, infelizmente, prefeito, está na hora de você merecer esses 17 pau por mês, né? Mostrar alguma coisa, né? Para que que você veio? Porque 26 meses já, você não mostrou nada. Obrigado e convido nobres munícipes que estão aqui presentes ainda para a próxima sessão de segunda-feira.